Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia matinal. Hoje a gente vai estar discutindo, né, nessa tertúlia matinal sobre o tema interassistência familiar precoce com a especialidade interassistenciologia. Bom, eu me chamo Cassiane, atualmente eu sou voluntária da Simvex, eu voluntaria aqui na consultologia desde 2019. E, primeiramente, para a gente começar aqui a tertúlia matinal, eu vou começar falando um pouco das minhas motivações para estudar sobre o tema, né? Então, a motivação para escrever, começar a escrever, surgiu lá em 2019, né, quando eu tinha uns 14 anos, que aí eu fui aprofundando, assim, eu fiz o curso Invex de Geração, o TPE, Teoria e Prática da Inversão Essencial, que é um curso da Simvex, que me deu, tipo assim, um choque de realidade sobre o processo evolutivo. Então, desde então, eu comecei aí depois minhas irmãs apresentaram as tertúlias, né, eu estava assistindo ali, primeira vez, vendo assim, e aí eu me deu um. Parecia que eu estava meio atrasado em relação ao escrever e tudo mais. E aí depois eu cheguei em Minas, a gente voltou para Foz, para Minas, né, em dia 2 de fevereiro, mais ou menos, e a gente já tava, eu já estava mandando o tema do verbete, né? E o tema ele surgiu mais de feedback dos familiares, né? Que eu estava com 14 anos ali, eu não tenho experiência de nada, né? O que que eu poderia escrever? E aí eu estava conversando ali com a minha família e eles deram feedback para mim escrever talvez sobre assistência familiar, né? Então aí depois eu mandei o tema para o verbete, né? Que aí eles sugeriram colocar precoce, né? Então aí até eles ajudaram bastante, né? E aí depois no ano seguinte, 2020, eu estava apresentando o primeiro verbete, né? Interassistência familiar precoce. E aí no mesmo ano ali que eu estava começando a escrever em 2019, eu apresentei um seminário no IPC sobre o tema, também escrevi artigo para uma revista ali do Greenvex de 2020 também. E hoje assim eu venho estudando bastante sobre esse tema, né? Então eu tenho alguns verbetes, alguns artigos sobre temas, né? Em torno ali de umas 12 publicações sobre o tema ali da família, né? Da questão da interassistência. E eu acho que é isso assim para a gente começar assim para dar uma contextualização, né? E aí, eu vou apresentar uns slides, vocês ficam bem à vontade, assim, né, para também trazer questões, perguntas também. Que aí eu trouxe uns slides ali só para dar uma visão, assim, geral sobre a interassistência familiar precoce. Então, primeiro eu trago ali a definição, né, que a interassistência familiar precoce é ajuda mútua ou a troca homeostática prestada pelo intermissivista, moço ou rapaz, no convívio com a família nuclear, contribuindo para a aceleração das reciclagens intraconscienciais, né, as CECINs, e do desenvolvimento da criticidade e das recomposições do grupo kármicos, né? Então, a interassistência ela vai bastante nessa linha, assim, né? Então, de recomposição, ali de aceleração das CECINs, né? E de antecipação, assim, da assistência ali para qualificação pessoal ali do grupo também. E aqui eu coloco uma coisa importante que é a oportunidade, né? Que a família é o primeiro convívio ali que a pessoa tem, então é a primeira oportunidade da pessoa aplicar assistência. E nisso, né, como eu comentei ali, realizar recomposição, receber os aportes, adquirir os aprendizados ali da vida intrafísica. Que seria, por exemplo, os aprendizados que eu coloquei essenciais, seria a pessoa ali, sei lá, aprender a lavar roupa, lavar louça, também isso também inclui, né? Que é um aporte, se a gente parar para pensar, né? E dentro disso, eu coloquei um pouco também nos slides sobre o processo do planejamento pré-ressomático, que seria ali as pessoas ali no curso emissivo, né, as CONSECs estão ali no curso emissivo estudando, e nisso elas planejam a próxima ressoma, e isso inclui a série X, né? E aí eu estava vendo assim, ontem eu estava refletindo mais, e eu meio que tive um insight que às vezes as CONSECs assim, no curso emissivo estudam sobre os vínculos construídos ao longo da série X. E isso inclui, que aí eu fiquei refletindo, que a família é uma estratégia e uma oportunidade de construir, reconstruir o vínculo de outra vida também. E aí, ali eu coloco também a questão das CONSECs observando as pessoas ali do extrafísico, né? Então, por exemplo, tem pessoas aqui ressomadas que aplicam Invex ou aplicam Resex, que pode ter tido aquela interassistência familiar, então as CONSECs ficam assim, olhando, né, como que vai ser na próxima ressoma, né? Então aí eu coloquei também como hipótese isso, né? E aí também ali, dentro do planejamento pré-ressomático, eu coloquei que em muitos casos o intermissivista ele escolhe ali a família, né? Então ele tem, como eu falei, tem essa análise da série X, né? E aí, dentro disso aí entra a recomposição, né? Então a pessoa ali na como consegue avalia sobre os vínculos que ela teve em outras vidas, também sobre o que ela precisa mudar de recém ali para às vezes impulsionar o grupo, né? E aí isso que é importante ver também hoje atualmente a FEP da pessoa ali jovem ou sei lá, às vezes mais veterana, né? Que, como eu coloquei, até a especialidade em interassistenciologia, que a interassistência familiar precoce, ela é precoce, mas não necessariamente a pessoa aplica em VECS. Por exemplo, pode ser uma pessoa ali, sei lá, com 50 anos ou com 40, que teve essa vivência da interassistência familiar precoce, né? Então, eu coloco nesse sentido, que aí a pessoa ela consegue, ali como eu coloquei, a aplicação de técnicas evolutiva ali, né, de vida no intrafísico, que tem a técnica da INVECS e da RESEX, né? Aí, dentro disso, eu coloquei uma analogia que eu achei interessante, que essa aí foi uma primeira analogia sobre o tema que eu pensei lá em 2019. Que eu estava fazendo caminhada, eu estava meio que pensando sobre, né? E eu dei essa analogia para mim, assim, que, por exemplo, imagina que você está numa plantação, né? Ali com um montão de flores. Você aguaria a flor que está mais distante ou que está mais perto? Você ia andar um montão para sofrer, sei lá, pegar muito sol para ir lá, ou você ia aguar do começo para o mais pro mais longe, né? E aí eu meio que fiz assim, que as flores mais próximas seriam os componentes ali do grupo carmo familiar, né? Então, a família, os parentes, né? E os mais distantes seria ali o policarmo, né? Que tem a questão ali, sei lá, da sociedade, que até no paper, né? Que tem um paper, quem tiver interesse em ler, também acho que o pessoal online consegue acessar, né? Também presencial que impresso, né? E aí, dentro disso, tem até uma imagem que eu coloquei aqui, deixa eu ver se é o próximo, não, não é o próximo não, mas esse aqui, ó. Que é basicamente ali, tem o tempo, aí tem a pessoa, aquela primeira bolinha ali, a consim, né? E aí a gente pode perceber que o próximo círculo é a família. Então, tudo que a pessoa nasce ali, ela tem aquela influência daquele meio, né? Então, a lógica é o seguinte, pensar como que a gente pode qualificar precocemente ali na família, né, que já que é o primeiro ambiente, que depois a gente vai para mais a questão ali social, aí depois vai, sei lá, para muda sai de casa, né? Então, como que aproveitar esse ambiente inicial da vida, ali com as pessoas que às vezes você não tem muito, às vezes tem conflito, às vezes tem alguns problemas, né? Então, como que a gente pode fazer isso de maneira assim que ajuda o grupo e também algumas recomposições, né? E aí uma coisa que eu coloquei aqui no paper, que aí eu também fiz outra analogia, que, por exemplo, que tem a questão aqui do... que eu coloquei aqui no paper, né? Aqui no, na conclusão, que vale destacar que as recomposições na família podem durar vidas. Aí uma analogia que eu pensei assim, quando estava refletindo assim, que a gente pode fazer analogia com uma terapia. Então, cada vida, né, no caso da recomposição, a gente vai trabalhando uma coisinha assim, até ficar mais limpo assim, né, nessa questão de interprisão. Eu acho que aí tem aí uma frase enfática, né, o desenvolvimento da família da interassistência familiar precoce é recurso para as recomposições grupocármicas, a autopesquisa, a construção da autocriticidade e dos anticumpliciamentos assediadores, né? Então, envolve bastante. Quando a pessoa ela começa a desenvolver a interassistência, né, ela vai vendo que ela amplia a autopesquisa dela, ela tem essa construção da autocriticidade, né, porque às vezes ali a família muitas vezes pode ser um meio às vezes um pouco complicado, depende muito do caso, né? Então, ela vai conseguindo sobreparar ali as dificuldades, sem entrar em vitimizações, que algumas posturas que eu coloquei aqui também, que entra a anti-vitimização, que é importante a pessoa não ficar reclamando da família que ela nasceu, né? De valorizar os aportes, gratidão e tudo mais, e para a gente conseguir ali fazer a recomposição. Aí uma coisa interessante, que uma das coisas assim que se parar para pensar como que faz recomposição é justamente fazer a interassistência ali, tentar ajudar, né? Porque outras vezes você às vezes ficou muito ali um brigando com o outro, ou sei lá, acompliciamento, aí guerra, né? Um montão de coisa assim. Aí o ato de a gente estar optando assim ou nessa vida pela interassistência familiar precoce, eu percebo assim que é uma estratégia para as recomposições assim. Aí uma questionologia para a gente começar o debate também, Você, leitor ou leitora, vivencia ou já vivenciou a interação familiar precoce? Compreende a autorresponsabilidade na família? Já pensou na possibilidade de ter escolhido este grupo? Aí seria isso aí para a gente começar o debate. É isso aí, o debate.
Bom, boa tarde, Cassiane. Boa tarde. Bom dia, Cassiane. Né, parabéns aí pela sua pesquisa, né? Eu venho acompanhando as suas produções. Aí no paper mesmo a gente vê que você já tem cinco produções sobre essa pesquisa. Então a gente vê que é uma pesquisa já consistente, né? Que você está fazendo já várias publicações e você tem um contexto familiar muito interessante, né? Então acho que seria legal você falar um pouco sobre esse seu contexto familiar para quem não te conhece, né? Quem está em casa não te conhece. E também lembrando que o pessoal manda pergunta para o chat, né? Aqui do YouTube, que a gente pode fazer para a Cassiane.
Então, sobre o contexto, assim, eu sou natural ali, eu nasci em São Bento do Sapucaí, mas minha vida inteira nasci, não nasci não, né? Cresci em Conceição dos Ouros, né? Ali na cidade ali que é bem famosa aqui em Foz, né? Que aí tem a cidade assim famosa de ter intermissivistas, assim, vamos dizer, né? Que aí eu sou eu vim do contexto assim que meu pai ele conheceu com sociologia em 2000, acho que em 2012 mais ou menos, né? E aí depois eu na época eu não estava muito interessada assim, queria brincar, tinha o quê, uns 9 anos, acho, 8. E aí eu nem liguei muito assim para sociologia, né? E aí depois foi passando o tempo, aí eu viciei na internet e aí minhas irmãs, as duas mais velhas, né? Elas começaram a se interessar mais, aí começaram a aplicar em VEX em 2017, isso, mais ou menos. E aí nessa época eu também estava no vício, aí eu vi como elas estavam mudando, como que elas estavam sendo mais produtivas assim, no dia a dia. E aí depois surgiu a oportunidade assim de eu vir para Foz 2019, que aí eu comecei a aí eu fiz os cursos, como eu comentei no início, e aí eu meio que abriu minha cabeça assim que eu estava perdendo tempo, que vi que o jogo assim era meio que não valia a pena mais. Mas na verdade eu tinha ficado um pouco na crise. Será que eu largo o jogo, né? Ficava pensando um pouco assim. Mas aí depois eu decidi, posicionei o que seria melhor, né? Eu falei assim, ah, se eu ficar enrolando, eu vou ficar enrolando sempre. Se estou enrolando agora, eu vou enrolar sempre. Aí eu meio que posicionei assim. Aí eu já cheguei em Minas para escrever. Também a Castelli também a gente foi meio que sinérgica ali na produção de GESCONS. Então atualmente eu tenho ali a gente é em quatro irmãs, né? A gente é todas ali, a gente aplica em VEX, né? Aí também tem a Lauísa, aí tem a Marilux, né? Que sempre está aqui frequente. Então a gente, eu percebo assim que é bem interessante porque a gente consegue se ajudar bastante, né? Tem a questão ali, às vezes tem uma dificuldade ali, vai conversa com uma e conversa com outra, a gente consegue ampliar mais, né? E aí fica mais livre de contar às vezes experimentos, né? Então sempre acontece assim de eu ter alguma experiência fora do corpo, eu vou lá e comento com uma delas e elas também tiveram isso, né? Então às vezes é algo bem sinérgico assim. Acho que não tá pegando.
Bom dia. Parabéns, Cassiane, por estar aí centrando uma tertúlia matinal. Parabéns pela sua iniciativa. É muito motivador seu exemplarismo para nós, seus colegas do voluntariado, colegas do Greenvex. Você, aos 19 anos, está aí defendendo uma tertúlia matinal. Eu acho que isso tem uma representatividade bem importante que a gente precisa falar sobre isso também. E aí, dentro até do que a Tati puxou, esse seu contexto familiar de ter outros intermissivistas, você e suas irmãs estarem aí desenvolvendo, aplicando a técnica da Invexis, é bem peculiar, né? É bem singular assim o case de vocês. E aí no paper você traz na argumentação o aspecto da autocriticidade, é o item 3, né? Que você comenta basicamente assim pensar por conta própria, né? Ter as próprias opiniões, as próprias decisões, os próprios posicionamentos. Eu acho que isso é bem importante para quem decide aplicar a técnica da Invexis e fazer a manutenção disso ao longo do tempo. E você vem desenvolvendo assim essa identidade interassistencial dentro dessa linha, né? E aí eu queria perguntar para você, você comentou, né, que veio para Foz, fez os cursos nas Invexis e isso que startou você pensar fora da caixa, né, ampliar assim o pensamento sobre, digamos, a Proex, né? Eu queria explorar um pouco mais isso, assim, como que foi esse corte do cordão umbilical no sentido de você, conhecer as verpons do paradigma consciencial, do curso intermissivo, e se posicionar, não, isso aqui realmente faz sentido para mim, a minha família é da Conscienciologia, eu tenho familiares voluntários, mas isso aqui, de dentro para fora, faz sentido para mim. Então, como que foi assim, essa decisão, esse desenvolvimento que você fez de ver a interassistência como um valor e se posicionar assim, eu penso dessa forma. Tenho a influência do Grupo Karma, mas eu estou assim, me posicionando, decidindo. Como que foi isso? Assim?
Então, desde criança, eu percebo que eu sempre tive um processo assim, de querer ajudar, de ter um processo de cuidado ali com as pessoas, né? Então, eu lembro que eu e a Cassiele teve uma vez que meu pai ia no mercado ali, no mercado, meu pai e minha mãe, né? E aí eles iam trazer surpresinhas, que seria chocolates, coisinhas assim, né? E aí a gente ia lá e lavava a louça, tomava a cozinha, meio que para retribuir isso. Eu lembro que eu pegava o banquinho para lavar a louça, porque eu não alcançava a pia, né? Então, desde criança, assim, eu percebo que eu venho manifestando mais essa questão ali da sinceridade, da generosidade, né? E aí, quando eu conheci a Invex, de fato, assim, aí eu comecei a refletir mais e questionar. E uma das coisas que eu percebi que foi no curso de campo que eu fiz em 2020, eu acho que é o Invexário, né? Que eu acho que foi o Invexário, que aí eu comecei a meio que refletir. Porque todas as perguntas que eu fiz para a Consex lá para o IPCOM, né? Estava voltada à questão da ingenuidade, da falta de autocriticidade. Aí eu comecei, nossa, será que eu não tenho autocrítica? Já começou por aí, né? E aí depois eu percebi que eu tinha uma pessoa assim que eu meio que admirava a pessoa e eu ficava seguindo a pessoa assim, porque a pessoa vai, eu vou também. E aí depois eu percebi assim, parece que veio um insight assim, a pessoa saiu, eu ia atrás assim, aí falou assim, você quer ir para lá? Veio na minha cabeça, você quer ir para lá? Eu falei, não, quero ficar aqui pensando, né? Aí depois eu fiquei pensando, não segui meio a onda assim. Então eu era bem Maria vai com as outras, assim, vamos dizer. Aí chegou no processo familiar, né, e aí eu tava com algumas crises, assim, até de posturas pessoais, que na época ali na família eu não conseguia equilibrar o porão consciencial com a autocriticidade. Então eu achava assim, eu tô sendo autocrítico, mas eu tava sendo mais rebelde ali, mais assim, né. E aí depois, com o tempo, eu fui aprofundando, que até escrevi um verbete, um artigo sobre autocriticidade precoce no ambiente familiar, que se na época eu tivesse um artigo, um verbete, ia me ajudar bastante para equilibrar isso e como ter uma criticidade mais sadia, né. E aí, dentro disso, começou algumas reflexões, por exemplo, o que eu estou na Conscienciologia? Porque, tipo, por exemplo, três irmãs ali também na Conscienciologia, às vezes eu fico pensando, né? Eu ficava pensando, mas será que eu estou indo porque eles estão? E aí, depois, eu fiz uma reflexão profunda, assim, acho que durou um mês, pesquisando sobre alguns trabalhos pessoais também. E aí, eu meio que questionei, assim, por que eu estou na Conscienciologia? Qual que é o meu objetivo de vida? Eu fiz até uma reflexão de 5 horas para ver essa questão. E aí eu lembro que eu estava pensando, por exemplo, se eu nascesse numa família que é mais religiosa, eu seguiria provavelmente a religião, ali com meus pais, ali com a família em si, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, será que eu não estou sendo, é isso que eu quero realmente para minha vida ou eu estou seguindo meus irmãos, meu pai, né? Aí depois eu vi que realmente eu venho aqui na Conscienciologia, faço trabalhos assim, porque eu vejo que eu tenho objetivos assim, na minha vida com isso, né, de desenvolvimento, ali, até de retribuição. E aí, depois dessa reflexão, parece que o trabalho, as GESCONs, essas coisas que eu fiz, meio que deu um impulsionamento, assim, que eu comecei a... Parece que a minha visão ficou mais clara do que eu queria para a minha vida. Aí isso me daria mais motivação e de estudar, de fazer tudo. Assim. Aí eu percebo que essa viragem de autocriticidade seria mais nesse sentido, de... No meu caso, de ter visto por que eu estou na Conscienciologia, por que eu aplico Invex, por que eu estou, sei lá, na família, né? Por que eu venho para fora. Então, veio bastante esses questionamentos, que aí depois eu percebi que é algo assim que, para mim, é uma coisa que eu quero para a minha vida, né? Independente das minhas irmãs, ou, por exemplo, se eu não tivesse irmã na Conscienciologia, eu ia conhecer a Conscienciologia talvez um pouco mais tarde, mas eu ia conhecer, assim.
Legal. Eu também queria fazer uma segunda pergunta, o item 5 da argumentação, você coloca o processo do respeito, né? Ninguém muda ninguém, essa importância do exemplo pessoal para interassistência na família, se você puder ampliar mais.
Uhum. Então, a questão do respeito, como eu comentei, às vezes eu não queria, eu não sabia equilibrar um pouco a autocriticidade, e às vezes eu achava que eu estava certa, mas eu estava meio que impondo mudanças. E aí eu estava percebendo que isso estava mais assediando ali algum integrante da família do que ajudando, né? Que às vezes, assim, em toda a família tem algumas coisas assim que a gente vê, não dá muito certo isso aqui, né? Mas aí depois a gente, depois eu comecei a refletir sobre até a autocriticidade, e aí foi meio que numa linha, né? Que, por exemplo, eu comecei a usar sobre a interassistência, depois foi para a autocriticidade, depois foi para a autopesquisa no ambiente familiar, que também tem um artigo publicado, né? Então meio que foi num crescendo assim. E eu percebo que a questão do respeito é importante, porque quando você está impondo alguma mudança, às vezes você está mais assediando a pessoa do que ali ajudando, né? Então, por exemplo, você dá o seu posicionamento ali sobre alguma conduta anticosmoética de um familiar, você está posicionado ali, você posicionou e a pessoa já entendeu o seu posicionamento, mas não cabe você meio que decidir por ela, se ela vai mudar ou se ela não vai mudar, né? Então, percebo que de impor mudança, assim, como coloquei aqui, que é uma postura egoísta e imatura, porque você quer que a pessoa muda, mas porque, às vezes, é melhor para você ela ter mudado ali na convivência, por exemplo. Sei lá, tem uma pessoa que tem um determinado trafar, e aí você vai lá e você fala, nossa, tem que mudar isso aí, porque, às vezes, você vai ser mais beneficiada porque não vai ser mais, tipo, tratada daquela forma, algo assim, do que a pessoa. Então, a pessoa, ela precisa, acho que a própria pessoa ali precisa meio que de um time para ver como que ela vai mudar, às vezes, como eu comentei, às vezes pode durar vidas, né? Então, a gente ter respeito ali quanto às pessoas, né, independente, assim, de anticosmoética, essas coisas, assim, eu acho que é importante, assim, para a interassistência. Porque, por exemplo, se você vai ali na família, vai tentar ajudar a pessoa, você fica impondo postura, você não está ajudando. Então, já meio que cortou isso aí de interassistência, né? Mas aí, quando você vê que você pode respeitar a pessoa e ajudar no, na condição que ela está, aí já fica de uma forma diferente, assim.
Vou passear. Desculpa. Só para mostrar aqui um errinho, você percebeu? É lá na argumentação, no item 1, anticupiciamento. Na última página, na última linha, na verdade a penúltima, você escreveu a cumplia, né? A cumplicia, não?
A cumplicia, faltou um pouquinho assim.
Isso acontece.
Oi, Cassiane, parabéns pelo paper, pela apresentação. Você com certeza está dando um exemplo muito positivo, não só a quem está no Greenvex nessa faixa etária, mas a todos os inversores aí que ainda não estiveram aí apresentando uma tertúlia matinal. Então, muito obrigada pelo exemplo. Eu vou fazer uma pergunta bem ligada a essa discussão que vocês já vêm tendo, e eu vou tentar complementar pedindo uma dica, Cá. Porque ali você traz a autocrítica e você já colocou esse contraponto de, às vezes, fazer uma autocrítica, mas, na verdade, é uma rebelião ali no ambiente familiar, o respeito, e você traz no um ali o anti-acumpliciamento. Qual dica você dá para alguém que está nesse ambiente, que vê que tem alguma postura que não está coerente, para que ela consiga fazer essa crítica, mas com respeito? Por exemplo, tem alguma técnica que você acha que ajuda?
Então, uma coisa que eu penso sobre isso, que eu acho que depende muito de cada caso, né? Mas vou tentar generalizar assim para responder assim, mas cada caso é um caso, né? Então, percebo que para a pessoa não acompliciar assim, eu acho que o primeiro vem da identificação do acompliciamento, né? Então, não tem como você falar, eu não vou acompliciar com isso e você não sabe o que é isso, né? Isso, assim, né? E aí eu percebo assim que a pessoa identificando o que ela está acompliciando, acho que fica mais claro para ela o que ela pode fazer para ali não acompliciar. Então, sei lá, tem uma família ali a pessoa ali fuma, por exemplo. Aí você meio que fala, não fuma, não faz isso, aí já está meio que impondo, né? Mas, por exemplo, você fala assim, não gosto disso, então não quero ficar perto disso. Aí você já deu o seu posicionamento. Então, eu acho que uma forma de não acompliciar, nesse caso, eu acho que seria a pessoa, por exemplo, não ficar perto em contexto assim, até de bebida alcoólica, não ficar perto, né? Porque eu acho que isso dá um acompliciamento quando você fica perto. Tipo assim, tá lá a família, tá uma pessoa lá, por exemplo, ingerindo bebida alcoólica, você fala, não gosto disso, mas você fica lá do lado olhando a pessoa beber. Eu acho que fica um pouco coerente, né? Então, eu acho que seria mais isso. Acho que caberia a pessoa ali identificar o que ela pode não acompliciar e colocar estratégia, né? Cada caso é um caso, né?
Eu fiquei pensando, Cá, que talvez a reflexão de 5 horas também ajude, né? Porque aí você identifica um traço, mas como é que eu vou expressar isso? Então, talvez levar para a reflexão, para amadurecer um pouquinho. Aí, Cá, vou fazer uma pergunta na página 3 também, que você coloca, vale ressaltar, as recomposições na família podem durar vidas. Uhum. Aí, fala um pouquinho assim de como você vê isso, de se você imagina que a gente fica ressomando na mesma família, até talvez ali uma libertação maior desse grupo karma, como que você vê? E muito obrigada.
Então, no início, eu comentei até de uma analogia, que é igual a terapia, né? Então, cada sessão você vai trabalhando um pouco, aí nesse caso de vidas, né? Cada vida você vai trabalhando um pouco. E aí, dentro do que você comentou, eu estava até refletindo ontem, que, por exemplo, as conseguem, ali no curso MC, que está planejando, estudam sobre os vínculos, e aí eu vi até um insight, assim, que vê até assim, falando assim que a família é uma estratégia e uma oportunidade de construir os vínculos novamente. Então, o que eu fiquei pensando? Que às vezes a pessoa está ali, em outras vidas teve uma quebra de vínculo e a família meio que é uma oportunidade de a pessoa construir, né? Porque, por exemplo, se você lembra de outras vidas, às vezes é bom você não lembrar, porque aí você ajuda na construção dos vínculos, né? E aí, quando a pessoa ela não lembra disso, assim, ela consegue ter essa recomposição. Que é como eu coloquei aqui, que pode durar vidas no sentido, por exemplo, você tem algum conflito, porque às vezes na família tem alguns conflitos, né? Conjunto de conflitos. Então, às vezes, você tem que esperar a outra pessoa ter, às vezes, uma lucidez maior, né? Tipo assim, para alguma resolver, mas eu acho que uma coisa fundamental é você dar o próprio exemplo, assim, que eu acho que vai ajudando também. Então, eu penso que é assim, porque, por exemplo, se num montão de vida a gente fez, sei lá, ficou cumplicando com o outro, brigando com o outro, agora, nenhuma vida resolver isso, eu acho que é muito complicado, né?
Oi. Oi, Ká, parabéns, né? Eu achei interessante no seu paper, e a gente que conhece você sabe que essa questão da intransitência é muito temperamental, né? Você, naturalmente, desde pequena, tem essa tendência a ser mais intransitencial, né? Pensar mais nas outras pessoas. E achei interessante que até a especialidade do seu trabalho foi intransitenciologia, né? Embora seu contexto seja de Invex, né, eu acho interessante porque expande o debate, né, tanto para pessoas que hoje estão aplicando a Resex ou pessoas que não aplicam técnica nenhuma, né, que podem provavelmente vivenciar essa condição também da intransitência familiar precoce. E aí, nesse contexto que eu acho que é bem de temperamento mesmo, né, por exemplo, no seu caso, você não começou a ser assistencial por conta da técnica da Invex, por exemplo. Né, você já era assistencial e você profissionalizou, né, de alguma forma a sua assistência mas com foco ali na TARES, né? Mas aí eu queria fazer uma pergunta para você, como você já tem essa questão bem desenvolvida, como que a pessoa pode começar, para uma pessoa que não tem naturalmente essa questão da intransistencialidade, como que ela pode começar a ser um pouco mais intransistencial, como que ela pode, quais são o caminho das pedras aí, na sua opinião?
Então, como eu comentei, assim, para mim é algo meio que natural, assim, então não fico muito pensando nisso, né? Mas eu lembro uma época que você estava perguntando assim, como que você pensa nas pessoas? Você estava perguntando algo assim. Aí eu lembro que eu respondi, por exemplo, que quando eu vou no mercado, assim, eu vejo uma coisa que eu vou comprar para mim. Eu falo, vou comprar para fulano também, né? Então, acho que a pessoa desenvolver isso aí mais uma questão de cuidado, de pensar no outro. Então, por exemplo, você tem um chocolate. Aí você vai lá e, acho que eu vou deixar para fulano, né? E tudo mais, né? Então, acho que essa questão de renúncia, né? Eu acho que é importante. Aí, para a pessoa que está começando, eu acho que a pessoa ela começar a ver o que ela pode mudar nas condutas especiais, no sentido, por exemplo, se ela não vê que ela não tem muito isso, ela poderia, às vezes, começar de pouquinho em pouquinho. Então, por exemplo, se ela está na família, ela acha que a mãe e o pai dela tem que servir ela. Aí, né, já começa ali, pelo menos, lavando a louça, ajudando, porque a mãe é mãe ali, mas não tem obrigação de ficar fazendo algo, tipo... fazendo muita coisa, assim, né? Tem que ajudar ali, contribuir para não sobrecarregar. Então, ali começar a varrer a área, coisas assim, às vezes até domésticas, assim, que já vai desenvolvendo, né? Que às vezes são meio que ferramentas, assim, e contexto para a pessoa desenvolver. Também pensar no outro, assim, ter esse meio que hábito, assim. E uma coisa que me ajudou nisso é que, por exemplo, aí tem, às vezes, a rotina nossa é muito cheia. Aí, por exemplo, a pessoa que está morando com os pais, aí tem muita coisa na rotina, eu meio que sugiro a pessoa lá fazer na agenda dela, colocar um tempo para ficar com a família. Eu fazia isso e aí meio que funcionava. Então, às vezes eu ia lavar a louça, ficava conversando com a minha mãe, ficava ali fazendo as coisas assim, né, com a família. Então, eu percebo que isso ajudou também porque a gente reserva um tempo. Se a gente meio que não reserva um tempo, meio que passa batido e a pessoa nem tchum, né?
Tá. Então, tipo assim, a ideia é a pessoa ir sempre ter isso em mente, né? Sempre estar com isso em mente. E aí eu tenho outra pergunta para você, porque você sempre vem estudando esse tema, né? envolvendo a assistencialidade, a família, você sempre dá um tom de recomposição também, né? Mas, assim, ainda na questão do temperamento intraassistencial, você tem hipótese, assim, de onde que você conseguiu desenvolver isso nas últimas vidas? Você já pensou sobre isso? Porque, assim, a gente convive junto, né? A gente até percebe, né, que o seu nível, por exemplo, de abnegação, de assistencialidade é mais avançado, é mais elevado do que, né, da nossa família, assim. Então, assim, eu queria saber quais são as suas hipóteses, né? O que que você vem pensando sobre isso, né?
Então, uma das hipóteses, assim, até que vem no curso de campo, eu acho que é também explícito para mim, que eu acho mais a questão religiosa ali. Então, ali a gente teve que ter abnegação, né? Então, ali a gente, acho que na religião, um bom contexto em que ajudou a desenvolver. Aí, outra questão também que veio até no curso de campo, que é a questão, às vezes, de eu ter sido uma benzedeira, que tem questão do parapsiquismo, né? Ali também de assistência, porque se você parar para pensar, a benzedeira, ela ajuda energeticamente a pessoa a ficar mais equilibrada. Então, eu percebo que teve mais, assim, hoje assim, de maturidade que eu tenho, mais nesse contexto, da religião ali, que às vezes, por exemplo, até hoje, assim, às vezes eu não faço as coisas, tipo, por exemplo, eu erro mais não fazendo do que fazendo, então acho que tem um processo religioso também, assim, às vezes ficar muito segurando alguma coisa, assim, para não errar, né, que é esse medo mais religioso de não errar, por exemplo. E aí tem esse processo também do parapsiquismo, né? De, às vezes, ter sido benzendeira e, às vezes, ali, ter mexido com muita planta, com muita natureza. Acho que isso também ajudou bastante a desenvolver, assim.
Cassi, parabéns aí pela tertúlia matinal. Acho que é um exemplo muito grande, assim, principalmente para o Greenvex hoje. E eu queria perguntar para você, você está um ano em Foz do Iguaçu, né?
Um ano
em Foz do Iguaçu. Como que foi o processo assistencial para você sair da casa dos pais? E o que mudou depois que você veio para Foz do Iguaçu para você continuar fazendo essa assistência depois de ter saído?
Então, lá quando eu morava em Minas, né, lá em Conceição dos Ouros, eu percebia que uma das coisas que eu até estava refletindo, assim, porque teve uma época como eu comecei, eu fiquei um pouco mais rebelde, assim, né, vamos dizer. E aí, o que eu comecei a pensar? Que eu comecei a ver o que eu poderia fazer diferente para não ficar naquela conduta mais. Aí, nisso também começou a autocriticidade, que é como a Gabi comentou. E aí, eu percebi que isso ajudou até na... Por exemplo, ali na... Como fala? Na questão familiar. Porque, por exemplo, quando eu estava meio rebelde, aí depois eu ficava meio sentindo meio mal. Assim, nossa, por que eu fiz isso? Tem até questão de impulsividade, né? E depois que eu comecei a refletir sobre isso, eu percebi que eu comecei a tentar ser mais, ali, usar mais os meus trafóis ali. Então, ser mais afetuosa com meus pais, ter mais essa questão de acolhimento. Eu conversava bastante com a minha mãe, com meu pai também. Aí também, às vezes, como eu amo fazer comida, eu fazia bastante comida também em casa, né? Ter uma forma de retribuir, né? E aí, quando eu mudei para Foz, hoje eu percebo que parece que a relação ali da família inteira ali nuclear, eu percebi que melhorou bastante, né, no sentido assim de um compreender o outro, estar feliz um para o outro também, né, então ter essa questão. E eu percebo que hoje o que eu posso ajudar mais ali em projeção, né, que às vezes eu projeto, vou lá e vejo umas coisas, depois eu vou lá e converso e tudo mais, né. Mas eu percebo que o que eu meio que atuo hoje é a questão do parapsiquismo, que às vezes eu percebo alguma coisa, e também de ligação, né? Que agora é mais ligação, né? Porque é distância, né, dos meus pais, mas aqui em Foz eu percebo que qualificou mais ainda, né? Que, por exemplo, antes ela em Minas eu tinha contato mais com a Cassiel e com meus pais. Hoje eu tenho mais contato com as irmãs do que com meu pai e com a minha mãe, né? Então, por exemplo, aí eu acho que isso qualificou assim porque a gente tem meio que hipótese de a gente ter feito curso intensivo junta, né? Então, isso qualifica muito, assim.
E como é que você vê essa questão de, assim, você ser da casa dos pais, mas, assim, você não deixou os pais de lado, né? Você manteve o vínculo ainda. Então, como é que você vê que essa manutenção do vínculo é importante para fazer assistência para a família? E, assim, qual que é a melhor forma de fazer isso, além de, tipo, ligações mesmo, que você comentou? Então, assim, como manter a postura assistencial nessas ligações, nessas formas de tá ajudando realmente, assim, a família?
Então, eu percebo que no meu caso, assim, eu comecei a fazer ligações, que eu vejo que isso ajuda bastante, assim, de conversar ali, às vezes de qualificar os vínculos ali, né? E aí uma das coisas que eu pensei também, que eu não faço TENEPs hoje, mas às vezes eu mando energia para minha família, assim, né? Até para algumas pessoas também. Aí eu meio que chamo de mini TENEPs, porque não é TENEPs, né? É só uma esterilização ali. E aí eu percebo que, por exemplo, se a pessoa ela faz TENEPS e mora distante assim, dos pais, da família, interessante ela ajudar mais questão energética, ali, de, às vezes, desassédio extrafísico, ali, do hipocarma, né? Percebo mais assim.
Muito bom, Cassiane. É, eu estou bem feliz aqui com a sua exposição. Né, estando dentro da Sinvex faz bastante tempo, é sempre muito bom ver não só a renovação, mas assim, uma exposição com tal maturidade, né, uma apresentação de tal maturidade. É, ainda mais porque a gente acompanha, né, a família já há um bom tempo, então a gente vê essa evolução. Na página 3, logo abaixo da figura, tem o item responsabilidade. E ali na segunda frase, você coloca, nesse sentido, o uso do discernimento e da paciência são fundamentais. Apesar de você já ter dado aqui alguns exemplos, né, sobre isso, eu gostaria que você explorasse um pouco mais como que é esse uso do discernimento e da paciência.
Então, o discernimento e a paciência, eu penso que, por exemplo, você está lá num ambiente familiar, às vezes tem algumas coisas que você concorda, que você discorda também, né? Então, aí quando você tem esse discernimento, por exemplo, o que você quer para a sua vida, o que você pensa ali, acho que tem relação também com a pessoa fazer a auto-pesquisa dela e meio que desvincular assim, de algumas tendências da família, né? Que às vezes a pessoa vai levando ali e fica muito assim, grudado, né? Por exemplo, em algumas relações, né? Então, quando a pessoa ela tem essa autocriticidade e também faz essa auto-pesquisa do ambiente familiar, ela consegue diferenciar o que é dela, o que é dos pais, o que é ali da região, da cidade, né? E dentro disso entra o discernimento, porque a pessoa vai ter mais visão de conjunto para ver os aspectos ali da família, de onde ela nasceu, do contexto, né? Parando para pensar, é tipo uma... meio que fazendo o que você fez no curso emissivo, é avaliar os contextos, os pais, aí faz isso agora no intrafísico para recuperar cons, né? E aí, dentro disso, a paciência é importante, porque, por exemplo, a pessoa ali com 15 anos não vai ter maturidade ali de pessoa com 20 anos. Então, eu acho que a maturidade é meio que um crescendo, é uma construção. Então, a pessoa tem a paciência para ter com calma, que ela vai devagar e de pouquinho em pouquinho. Não tem como você ir do nada, assim, a pessoa com 15 anos do nada, né? Ter, sei lá, uma maturidade nessa vida que ela poderia ter em 20 anos, por exemplo, né? Então, e aí a paciência com os familiares também de compreender algumas questões, até com os limites pessoais, né?
Então, supondo que o inversor ele identifique que ele não tenha, que ele não tem discernimento ou discernimento suficiente, ou ele não tenha paciência suficiente, o que você diria que a pessoa pode fazer para desenvolver esses atributos?
Então, eu acho que a pessoa, para acalmar um pouco, né? Porque ali na juventude, por um consciencial, às vezes a gente é muito... Depende muito do temperamento. Eu acho que o por um consciencial pega mais ali, depende do temperamento. Tem pessoas ali que é mais explosiva, mais rebelde, aí tem pessoas que é muito passiva, muito submissa, né? E acho que depende muito. Mas, por exemplo, para a pessoa começar a pensar nisso, eu acho que ela tem que acalmar um pouco e fazer uma autorreflexão sobre ela e sobre a família em si, para ela começar a desenvolver esse discernimento, que eu percebo, que eu acho que o discernimento está muito ligado à maturidade da pessoa, né? Então, quanto mais maturidade, mais experiência a pessoa ter ali, mais discernimento ela vai ter. E dentro disso, ela vai ver que ela não pode, sei lá, salvar o mundo, abraçar o mundo, assim, né? Salvar todo mundo. Acho que tem até questão mais religiosa, querer salvar todo mundo. Por exemplo, tem pessoas, assim... conhece a consciologia, quer passar para todo mundo consciologia, meio falando, não, estuda isso, meio que salvacionismo, né? A pessoa queria salvar. Então, tem que ter esse discernimento e paciência, né? Cada um tem um tempo para fazer as coisas de cada um, né? Uma coisa também que, por exemplo, como uma pessoa, sei lá, na família ali tem uma pessoa religiosa e você ali é da consciologia. Você fica falando, ah, vai para consciologia... É a mesma coisa da pessoa ali da religião falar, vai para a religião, uma coisa, tá tentando salvar igual. Então, a gente avaliar as condutas mais religiosas que a gente tem hoje. Assim.
Um complemento também tem a técnica da imobilidade física vídeo, né, que também ajuda nesse processo, principalmente na fase da juventude, no porão consciencial, né, de assentar mais o corpo físico e o discernimento também. Só um complemento. A minha pergunta ela vai na linha... da linha da pergunta da Gi sobre a questão de dicas. Então, que dicas você daria para a pessoa que quer desenvolver a interassistência familiar precoce? E que tipo de, tipo assim, eu também queria perguntar, você comentou da técnica da reflexão de 5 horas, e também eu sei que você fez a Alameda, a laboratório da Alameda 2 vezes, né? Se puder comentar como que foi também.
Meu burro. Então, primeiro você falou do... Já esqueci, já foi 3 de uma vez.
Da técnica de reflexão de 5 horas, como que te ajudou a aprofundar mais nisso, e sobre o laboratório da Alameda, técnica de...
Então, da reflexão de 5 horas, eu lembro que eu estava numa postura assim, eu percebi que o meu proconsciencial era tipo uma montanha-russa. Uma hora tá feliz, uma hora tá triste, uma hora tá feliz, uma hora tá triste. Aí tem, eu acho que também tinha vinculado bastante com um grupo religioso que eu tinha, assim, né? E aí eu tava percebendo que tinha uma época minha que eu tava muito meio depressiva, muito reclamona, tipo, eu não reclamava, assim, extremamente, mas pra mim eu era muito reclamona. Tipo, assim, seria, acho que uma autocobrança, uma vitimização. E aí eu comecei a pensar, né, eu não posso ficar desse jeito, porque como que eu vou fazer as coisas? Às vezes eu ficava patopensinizando de algumas coisas, assim, eu ficava, gente, não pode fazer mais não, não vou ficar assim mais não. Aí depois eu fiz a reflexão de 5 horas, que aí meio que deu uma viragem, assim, da minha conduta. Que aí depois disso meio que eu mudei, assim, de cognição, acho. Que aí eu comecei a ficar numa postura mais anti-vitimizadora. Que foi no sentido, assim, por exemplo, às vezes eu ficava reclamando de algumas coisas, por exemplo, da família. Aí depois eu fui fazer a reflexão de 5 horas, aí eu veio um montão de aportes que eu tive, muita coisa, assim. Por exemplo, aí veio uma coisa muito forte, assim, meio que você escolheu a família e tá reclamando, tipo, que negócio que é esse aí, né? E aí eu fiquei bastante reflexivo nesse sentido, né? Como que eu poderia melhorar mais, independente do porão consciencial, né? E aí meio que foi isso, assim, que essa técnica, né, ajuda bastante a pessoa a refletir mais sobre as condutas delas e sobre os valores dela ali, né? Independente do sono, que você comentou da imobilidade física vígio, né? Que aí a pessoa fica muito agitada e às vezes o soma predomina em vez do curso emissivo ali, né? Então, um dos objetivos de até da Invex, assim, até da teoria do paradigma consciencial é a pessoa trazer a intraconsciencialidade dela aqui no intrafísico, né? Intraconsciencialidade. E aí, que você comentou da técnica da Alameda, né? Eu fiz 2 vezes. E eu percebo que as duas foram muito diferentes. A primeira, eu acho que fiquei bastante ali até os 10 anos, que foi mais ligada à família. Eu tive bastante reflexão, assim, sobre até o estudo da família e também sobre algumas coisas, assim, pessoais da família, assim, que hoje, assim, eu percebo que eu tenho mais que atribuir, sem reclamar, sem nada, porque fica também vergonhoso, né? Imagina a gente dessomar agora e ficar, gente, que vergonha, ficava reclamando de uma família assim que você estava, né? Aí eu percebo que é mais nesse sentido, que ajuda bastante a pessoa a rever os comportamentos dela, até a pessoa que aplica a Resex, né? Rever como que foi ali a parte familiar e para o inversor também como que a pessoa pode desenvolver também, fazer e tudo mais. Você perguntou de como desenvolver? Não? Perguntou? Só isso? Ah, tá.
Cá, queria primeiramente dar parabéns, né? E antes da minha pergunta, eu tenho um comentário... Que é o seguinte, você traz exemplos assim, que a priori, tipo, de primeira vista, é simples, né? Tipo, ajudar a lavar uma louça, ajudar, sei lá, lavar a roupa. Uhum. Mas só que é interessante que nessas atitudes simples, que é o básico, né? Dá para perceber assim, características, que no seu caso, de fato, né? Tipo, eu vi isso, que são indícios assim, desse processo... assistencial, porque às vezes a pessoa ela quer ajudar a outra, sim, mas ela já quer começar grande e o básico ali ela tipo, não faz, né? Então, acho que é interessante assim, essa abordagem e esses exemplos básicos. Então, faz a gente refletir que dá para ajudar o familiar ali, nem que seja tipo, lavando uma louça ou fazendo uma coisa assim, mais simples, mas o impacto daquilo acaba que a longo prazo assim, ele reverbera, né? E aí, a minha pergunta é em relação à pesquisa em si. Então, você já fez assim, várias publicações, estuda sobre essa temática já faz um tempo, né? Então, já tem assim, uma linha de pesquisa e até tipo, a criação de uma identidade assim, nessa área. E aí, a minha pergunta eu queria que você comentasse como é que, em termos de compreensão, o que você acha assim, que... mais mudou em termos de compreensão de quando você
iniciou a pesquisa sobre esse tema e agora, assim, então, no sentido de o que você acha que dessas reflexões, o que você escreveu e a prática, né, que você tem, o que, que foi assim, essa ampliação assim, da compreensão? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que mudou de lá para cá, conforme você foi pesquisando sobre esse tema e estava pesquisando, né?
Eu acho que foi tudo, assim, né? Porque, por exemplo, eu comecei com 14 anos, na época, assim, eu sabia ler, mas eu não entendi o que eu lia, então isso já foi um desafio, né? E aí até ligar as ideias, assim, eu tinha bastante dificuldade, né? Então eu ficava muito tempo ali tentando identificar a ideia, como que poderia relacionar. Porque, por exemplo, eu também não tinha um curso básico ali da consologia, então aí eu tive que estudar meio que tudo, assim, né? E aí eu percebo que ajudou no amadurecimento assim, da pesquisa, acho que ao longo das experiências também de, às vezes, reflexões, até de escrita. Então, meio que a manutenção da escrita ajudou no aprofundamento. Então, cada artigo, verbete que eu percebo, assim, que eu escrevi, vai no crescendo. Então, por exemplo, comecei com a interessante forma precoce, então eu achava que era uma coisa assim, bobinha, que ninguém... Porque eu não ouvia falar, as pessoas falar sobre família. E aí depois eu vi que, até no verbete, assim, se fosse hoje, eu apresentaria outro verbete ali, porque eu apresentei o primeiro com 15, né? Então aí minha cognição era muito pouca sobre o tema. E aí depois foi meio que aprofundando a autocriticidade, aí eu falei, nossa, a autocriticidade, esse tema pode juntar da intransistência, que fica dentro, né? Aí também tem a da autopesquisa no ambiente familiar ali, que a pessoa ela meio que faz essa diferenciação, né? Então eu vejo que cada dia, assim, cada pesquisa vai meio que amadurecendo um tema, assim. Agora parece que está mais na linha ali da recomposição, que eu estou percebendo que está tendo mais, assim, até perguntas, até, assim, que eu vou conversando com as pessoas, eu percebo que está bastante, assim, de como fazer recomposição na família, assim.
E aí, dentro disso, era uma outra coisa que eu queria que você comentasse também. Então, você trouxe no início, quando você estava apresentando o tema e tudo mais, você citou, em alguns outros momentos, você também citou sobre essa questão sirexológica, né? Então, eu queria que você comentasse assim, a visão que você tem e aprofundasse mais nessa reflexão em relação assim, da sua experiência, enfim, da cognição que você tem em relação a essa temática. Então, família nuclear, né, interassistência familiar e o processo serexológico de recomposição e tudo mais. Essa reflexão que você citou no início, né?
Então, eu percebo assim que essa questão da recomposição parece que agora, para mim, que está começando a aprofundar mais. Então, antes era uma coisa assim, que eu colocava assim, no verbete, assim, mas não era uma coisa que eu via. Mas agora, com crescendo assim, até de pesquisa sobre o tema, eu percebo que a interassistência, basicamente, é para a pessoa fazer recomposição. Né? Porque, por exemplo, como eu comentei, em outras vidas a gente estava assediando um outro, agora, da interassistência, a pessoa vai tentar ajudar em vez de atrapalhar mais. E uma coisa que eu fiquei refletindo até da questão da Sirex que você comentou, que é da FEP da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, planeja o curso emissivo dela, ela nasce aqui, vai lá e fica sediando, reclama da família, depois, sei lá, passa um tempo, vai lá e dessoma. A FEP dela vai ficar pior do que ela entrou, assim, né? Então, como que o contexto familiar, ele ajuda a pessoa a crescer na FEP dela e também do grupo, né? Que aí tem também a questão dos vínculos, né? Então, como eu comentei, pode ter sido vínculos quebrados, que às vezes você tem mais ali, como fala, mais conflito com a pessoa, quer dizer que às vezes pode ser um vínculo quebrado outra vida, né? De alguma questão assim. Aí agora a pessoa ela nasce para meio que refazer esse vínculo, né? Porque, por exemplo, você não lembra de nada, você não lembra de quem foi outra pessoa na outra vida, o contexto que você estava. Isso meio que ajuda a pessoa a ter uma visão de ali como que ela pode ajudar, né? Aí, quanto antes a pessoa antecipar essa questão familiar, eu percebo que da interassistência é melhor para ela meio que crescer assim, evolutivamente, ali, não só ela, mas o grupo, assim, né? Através do exemplo. Como eu comentei ali, às vezes não vai ser nessa vida que você vai recompor, assim, né? Que pode durar vidas, mas sempre tem que ter um começo. Você começar agora já ajuda também, né? Então, meio que vejo que é nessa questão, assim.
E uma coisa interessante, só para finalizar, é que, na sua fala, né, eu pensei na questão da mudança de postura, né? Então, tipo assim, às vezes tem ali um conflito familiar ou alguma coisa assim, e a pessoa, ela perceber aquilo e não contribuir para que aquele conflito, ele continue existindo, né? Ter essa mudança de postura e esse olhar, de fato, mais assistencial, como pode ajudar para mudar e desfazer aquilo, né? Então, parabéns.
Até num verbete que eu apresentei, acho que semana passada, que foi sobre família nuclear, aí eu até falei um exemplo, assim, da política, que tem na família, assim, eu só brigo por política, tem família que só briga por causa disso, né? E aí eu meio que percebo que é meio que um contexto ali que a pessoa usa para brigar uma com a outra, mas nem necessariamente eles estão brigando por política, né? Se você parar para pensar. E aí tem tudo isso, às vezes, ali, por exemplo, na política, a pessoa fica... eles não estão debatendo, eles estão tentando mais convencer um outro do lado que eles estão do que, de fato, assim, tentando, às vezes, sei lá, esclarecer ou algo assim, né? Então, às vezes, tem um processo de competição também, né? Que ali é só um contexto.
Bom, Ká, super parabéns. Eu estou bem feliz de ver você aí. Assim, fico super orgulhosa de ver vocês quatro, né? Vocês duas, as menores, foram as que eu menos acompanhei, né? A Rafa e a Bibi, eu ainda tive um pouco mais de contato. Mas é interessante porque eu conheci vocês nessa versão que vocês são, né? De inversoras, de intermissivistas, com recuperação de cons, e isso me deixa, assim, muito feliz. Eu tenho algumas perguntas, mas antes eu queria voltar um pouquinho ali na discussão que a gente estava fazendo sobre acompliciamento. De repente, pode ajudar a pensar também, assim, a questão do acompliciamento é a pessoa identificar o próprio ganho secundário com o acompliciamento. Uhum. Quando a gente identifica o ganho secundário no acompliciamento, aí entra o processo da interassistência, porque a pessoa ela começa, né? Eu começo a olhar e ver o que eu preciso reciclar em mim para eu conseguir bancar o meu posicionamento de não me acompliciar mais. Uhum. Porque a pessoa só é cúmplice se ela ganha alguma coisa. Uhum. Ninguém é cúmplice sem ganhar nada. Uhum. Então, isso acho que pode ser útil, de repente, para...
Igual eu estava comentando o contexto. Às vezes, a pessoa identifica o contexto, mas ali ela não está cumplicando meio que o contexto. É mais ali com o trafar da pessoa, ou, sei lá, igual você comentou de ganho secundário. Acho que, às vezes, também meio que sobreparar o contexto que está ali para a pessoa ver o que realmente é na raiz, assim, também.
Exatamente. Bom, queria parabenizar a analogia, eu achei essa analogia a sua cara, né? A questão de regar as plantas, eu gostei bastante. Mas vamos às perguntas. Eu tenho basicamente duas aqui, iniciais. Primeiro, né, quando a gente fala de interassistência familiar, a gente está falando de assistir e de também ser assistido. Da família, nesse seu longo percurso aí de estudo com assistência familiar, interassistência, o que você identificou que a família mais te assistiu? Né? Qual trafor da sua família nuclear, ou até da nossa família, se puder ampliar mais, nesse percurso você notou que mais te ajudou nessa vida?
Uhum. Então, eu percebo que é a questão do parapsiquismo, né? Então, eu nasci ali na família ali de criança, quando eu era criança, era mais do lado espírita, depois meu pai começou a consciologia, eu acho que isso aí foi um grande aporte, assim, de... ter uma visão ali, às vezes, multidimensional, meio que uma coisa diferente para pensar, que ajuda na evolução, né? E outra coisa, eu acho que é a assistencialidade. Eu percebo que a nossa família é muito assistencial, assim, e aí até tem a questão de generosidade, a questão do acolhimento, pelo menos, assim, os meus pais, assim, as irmãs também, eu percebo que tem bastante, assim. E aí, como você comentou, a pessoa, ela a interassistência é assistida e assistente, né? E aí, tudo que a gente está falando aqui, por exemplo, de ajudar, de autocapacidade, eu acho que isso é meio que uma interassistência, porque, por exemplo, quando você está sendo autocrítico, isso está te ajudando, porque o contexto está fazendo que você tenha ali mais discernimento, criticidade. Então, eu vejo que também ocorre a potencialização dos trafores, né? Então, a pessoa está ali, ela aplica os trafores dela, tenta ajudar de alguma forma, e isso ajuda ela também a qualificar. E também, ali, como eu apresentei nos slides, tem a questão dos aportes intrafísicos, ali, que pode ser meio básico, mas ajuda muito. Então, por exemplo, eu percebi que desde criança eu cozinhava, gostava muito de cozinhar comida, picava, ajudava minha mãe a picar as coisas. Aí, às vezes, eu lavava louça, ajudava a lavar, rapar, sei lá, a área, né? Então, eu percebo que isso ajudou, acho que até um pouco na confiança do meu pai e da minha mãe para eu mudar para fora, né? Porque aí eu já sei me virar. E aí eu percebo que isso também ajuda, né? Ali até os cuidados, até os aprendizados ali, os pais incentivar, né? A pessoa ali ter essa questão, acho que ajuda também.
Sobre essa questão do parapsiquismo, quando eu comecei também, iniciei a Conscienciologia, comecei a estudar a parte mais do grupo kármica, para a gente é um negócio meio que comum, meio que natural. E aí, conversando com os amigos, assim, tem muitos amigos que falam, ah, a primeira vez que eu ouvi falar em ConciEx, começar a pensar multidimensionalmente, foi quando eu comecei a fazer os cursos de Conscienciologia. Então, assim, às vezes a gente não valoriza tanto quanto poderia valorizar o que é um almoço de família. Não tem um almoço de família ou uma reunião que se faz na nossa família que não tenha parte para a psique envolvida. Uhum. Então, esse vocabulário, até a noção multidimensional, a gente já meio que cresceu com isso, e isso para as nossas sinapses e para a recuperação de cons, eu acho que é muito importante. Assim. Então, eu penso que a retribuição que a gente faz com o GESCOM e até mesmo com o processo de exercitar esse parapsiquismo pelo paradigma consciencial, ela é muito importante para a interassistência, né? Uma nova maneira de ver isso. Eu queria só deixar isso, enfim, né, registrado. E agora me conta um pouco dos bastidores extrafísicos aí da tertúlia matinal. Como é que foi essa preparação?
Então, eu percebi na tertúlia matinal, até escrevendo paper, assim, eu percebi mais tranquilo, assim. Até ontem eu percebi bastante investimento dos aparadores para mim, às vezes, ter mais ideias, né? Aí, às vezes, para mim, o parapsiquismo acontece assim. Às vezes, eu estou de boa e vem na minha cabeça. Pego um lápis e um papel. Aí, eu pego lá e começa a vir um montão, tipo... Aí, eu acho interessante que, às vezes, vem ideias que eu nem tinha pensado. Parece que ali que tem alguém falando comigo, assim. Parece que tem a muda pessoa ali que estou escrevendo, né? E aí, eu percebo isso. Mas eu acho que o que eu percebi mais, assim, questão extrafísica, assim, de... Até, por exemplo, dor de cabeça, até questão de investimento também, foi na tertúlia de semana passada sobre família nuclear, que eu vi que ficou, assim, que eu fiquei mais com dor de cabeça, percebi mais pressão, assim. Essa aqui acho que foi até tranquila em termos extrafísicos, eu percebi mais amparo, assim, do que assédio, contrafluxo, assim. Acho que como faz um tempo que eu já venho estudando sobre isso, que agora ninguém pede mais também, que já tá assim. Acho que é isso.
Tá. Oi. Então, parabéns aí pela tertúlia, né? Eu acho que esse tema ele é muito, muito interessante. Uma coisa que eu acho interessante também é você tá trazendo esse tema sendo de Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais tem essa questão da família muito forte e tal. E, assim, eu como eu também sou de Minas, eu tive também várias experiências assim, nesse sentido. E aí eu queria que você comentasse essa questão do Holopensene de Minas em relação à família. Assim, se você teve... algum estudo, alguma percepção sobre isso, porque, por exemplo, dentro da questão da interassistência, eu vejo que em Minas tem muito a coisa, às vezes, do assistencialismo na família, sabe? Do tipo, às vezes, pela questão da religião ser muito forte, às vezes a pessoa achar que ela tem que se sacrificar pela família, às vezes, por exemplo... o filho já está adulto e aí os pais ainda continuam sustentando e acham que isso é obrigação mesmo, sabe, esse tipo de coisa. Então, eu queria saber, assim, se você, qual que é a relação que você vê, se, por exemplo, quando você mudou para a Foz, você teve essa percepção, assim, de mudança de Holopensene também em relação a esse contexto familiar, essas coisas.
Então, eu percebo que Minas tem um padrão, como você comentou, mais religioso, né? Então, por exemplo, lá na cidade que a gente morava, lá no Conselho dos Outros, eu percebi que tinha um padrão mais religioso e também, às vezes, um pouco repressor, que eu percebo assim, até da cidade, né? Que eu percebo que, por exemplo, quando, sei lá, acaba a escola lá das pessoas, as pessoas ficam com os pais ali, moram com os pais, aí vai criando as famílias dos filhos, assim, dos pais, né? Não sei se deu para entender, mas ficou meio estranho assim, né? Mas os pais... tem os filhos saem da escola, ficam na casa dos pais, os filhos crescem, tem outros filhos, aí vai crescendo a família, né? Nesse sentido que eu quis dizer. E aí eu percebo isso, que as pessoas lá acabam o ensino médio, ficam ali com os pais, sem meio rumo, você vai estudar, onde vai.
Às vezes o filho sempre constrói uma casa lá no lote dos pais, aí fica lá também, vai criando a família.
Até a questão, por exemplo, ali da minha família, né, na parte do meu pai, principalmente, basicamente a gente tinha um sítio, uma roça, que eu morava lá também, que basicamente os vizinhos eram os tio. Aí a gente andava assim um pouco, era a casa do tio, aí tinha algumas pessoas, uns tios que alugavam uma casa, que aí dava uma diferença, mas aí o bairro inteiro é a família assim, dos Barbosa, né, que meu pai fala. Dos Cassianos também, né? Cassiano, né? Cassianos não, né? está desligado.
Um ser de um filho que tinha mais de, acho que era 40, um pouco mais de 40 anos, denunciou a mãe porque a mãe o expulsou da casa. Então é comum a pessoa chegar com essa idade e ainda em casa.
Uhum.
É o processo da Itália.
Sim.
Tá? Eu andei por lá e eu tenho lido alguma coisa sobre, né? E é bem interessante.
Aqui nós estamos
ainda bem. Ainda tem essas, ainda tem esses retardos, mas em alguns estados somente.
Né? Uhum. Essa questão mais da família, de ficar muito ali com a família.
É,
né? Da
muito preso. Eles não, parece que eles têm uma fobia de se liberar, sabe?
Uhum.
Eu acho que o apego da família, dos pais, né? E os filhos também acham legal aquilo, porque a saudade é bem menor. Não precisa alugar imóvel, não precisa fazer feirinha, não precisa mandar roupa, lavar roupa, porque a própria mãezinha já faz tudo aquilo ali, entendeu? O negócio é cria uma situação de acomodação, totalmente anti-evolutiva.
E fica sobrecarregando ali a família, ali, muitas vezes, né?
Exatamente, sobrecarrega. Ficam criando sacrifício para a mãezona, e alívio para o filho, ou filhos, ou filhas. É geral isso aí, tá? É só para os homens.
Sim. Cá, só comentar que a gente estava comentando aqui, né? Que no seu caso é interessante que até o seu nome, né? Ele vem da família, né? Porque assim, lá é a família dos Cassiano, né? E o nome dela é Cassiano por conta dessa homenagem, né? Então teve. É interessante estudar, né? Realmente tá super coerente.
É, até eu tava falando esses dias com o pai e com a mãe, né? Que aí tava. Que eu perguntei, né? Mesmo meu nome sempre era Cassiano, como que ia ser? Aí eles falaram que meu nome ia ser Maria Clara, ou Rayane, ou Raíssa, né? Que você é Rayane. Aí depois que eles mudaram ali, que o meu padrinho, né, que eu não sou batizada, mas um padrinho assim de consideração, deu esse nome, assim, ah, vai Cassiane. Foi o... agora esqueci o nome. O Roberto. Que aí ele falou isso, assim, aí eu achei interessante, porque foi meio que mudado de última hora, eu acho, o nome, assim. Aí depois pra... aí foi Cassiele também, né, pra ficar igual. Cassiane, Cassiele, pra ficar parecido, né. Acho que é isso.
Oi, aí. Cássia, aproveitando assim essa linha do filho sanguessuga, eu quero ver com você assim, qual que é a diferença do filho ser bonzinho com a família, sei que é um tema que você estuda, né, que é a síndrome do bonzinho, e ele ser assistencial com a família. E qual que é a diferença dessa pseudo-assistência, do bonzinho, de não ser, como é que é?
Então, um bonzinho eu percebo que é a pessoa que às vezes quer agradar, ele tem um processo de baixa autoestima, ou um processo de carência afetiva, de querer reconhecimento e querer atenção da família. E muitas vezes eu vejo que a pessoa ela meio que fica submissa aos contextos para não ali se posicionar ou se achar a ovelha da família, né, como o povo fala. Então, percebo nesse sentido, que tem essa diferença, porque, por exemplo, quando a pessoa é boazinha, ela tende a ficar muito ali na acomodação, como ele comentou também, e também ficar mais assim submisso a ideias ali, dos familiares, sem autocrítica também, né? Então, quando a pessoa ela tem esse processo ali mais assistencial, em contraponto assim do bonzinho, a pessoa ela consegue se posicionar e não fica com medo assim de rejeição, de da família ficar brava, nada. Então, tem essa questão dos valores intermissivos, né? Que dependente ali dos valores, a pessoa se posiciona ali também, percebo isso.
Tá ouvindo?
Sim.
Cassiane, parabéns, muito bom o paper. E queria te perguntar, a minha pergunta tem relação com o item 5 da argumentação que respeito. Já foi comentado aqui, né, eu entendo que a melhor forma de assistir, principalmente no contexto familiar, é o exemplo, mas eu queria saber se pode dar alguma sugestão, uma dica, em como abordar numa situação onde um membro da família está em melim, podendo caminhar para um processo depressivo, assim, e mantendo respeito e sem passar o limite de impor, sabe, alguma coisa na pessoa. Você teria alguma sugestão de abordagem nesse caso?
Nesse sentido, eu acho que a pessoa poderia, assim, não sei se a pessoa é da consultologia ou não, daria para, às vezes, sugerir para ela fazer terapia, algo assim, que ajude ela a trabalhar com essas questões, assim, né? E aí, se a, tem pessoas que é meio que resistente a isso, né? Sim. Às vezes a pessoa não vai ali na terapia. Aí eu acho que dá para avaliar o que você pode fazer no sentido, assim, de, do seu limite também, né? Porque se não... Sei lá, às vezes a pessoa está muito na melinha, às vezes ela tem processo de vampirização também, né? Então, você não acompanhar essa questão de vampirização também, né? Dá-lhe o aporte, suporte. Se a pessoa, por exemplo, não quer terapia, ela também acho que não quer mudar muito, né? Ou tem um preconceito, alguma resistência, assim. Eu acho que seria nesse sentido. É, você ter respeito ali, por exemplo, naquela condição que a pessoa está, mas também não ficar deixando a pessoa, sei lá, vampirizar, ou igual você comentou, ser boazinho demais e ali não se posicionar, ou também ali não... É, tipo assim, acolher a pessoa, mas se a pessoa também não quer mudar, isso não pode fazer muito, né? Sim. Entra nessa questão do respeito. É, ou ajuda ela a ter novas ideias, perspectivas, né? Se a pessoa, por exemplo, tem preconceito ali com terapia, sei lá, conversa com ela, vê, né? É claro, não impondo, né? Vê o seu limite também, mas tentar ver, ver de uma nova perspectiva o que ela está vivenciando ali, né? Porque eu acho que o primeiro passo da pessoa mudar ali, quando a pessoa está muito ali no processo mais depressivo, ela vê a situação que ela está e tentar sair, né? Porque às vezes a pessoa que está na depressão, às vezes parece que ela quer ficar naquilo também, né? Não sei. Aí eu acho que cabe analisar assim também, né?
Eu acho que para complementar... Eu acho que para complementar também, acho que é válido ajudar a pessoa quanto aos trafores dela. Uhum. Então, ressaltar que ela tem trafores, que ela consegue sair disso. E, às vezes, dá um banho de energia na pessoa. Ela está vampirizando porque ela está se sentindo sem força, sem energia. Então, uhum. Ela está sugando energia dos locais. E, às vezes, colocar a pessoa na TENEPS, fazer uma técnica de pensar uma hora sobre a pessoa, pensar positivamente e ressaltar aquilo que ela tem de bom, ajuda ela até a ter a ideia para começar uma terapia ali.
Uhum, daria para até sugerir, sei lá, uma lista de aportes, de gratidão, de qualidades que ela tem também, né?
Para nesse sentido aí, nessa linha de raciocínio mesmo, de trabalhar mais extrafisicamente com a pessoa, né? Pegar uhum. a parte mais... substancial do trabalho, mas extrafisicamente, para tentar dar uma ajuda. Normalmente, o processo depressivo ele vem junto com um grupo, nível de, né, consenar muito grande, uhum. né, para a pessoa. Então, tentar auxiliar a pessoa a dar aquele respiro dessas consciências, no caso, vai ter que escar mesmo, é escar, é auxiliar, ir na TENEPS. Paralelo a isso, tentar ajudar a pessoa a achar, pelo trafora, algum projeto, algum trabalho que aquela pessoa ela se sinta útil. Se sinta satisfeita, uhum. né, com aquilo ali. Se for um trabalho assistencial, pode ser do tipo que for. Se for assistencial, tá com, não interessa. Mas se for algum trabalho em que ela veja que ela tem uma diferença na vida do outro, isso também auxilia muito nos processos depressivos.
Uhum. Só queria complementar aí o que as meninas já falaram. Alguns processos são químicos, né? Uhum. Então, a avaliação de um profissional para ver, é Melin mesmo... Já entrou em um processo depressivo, precisa de um suporte bioquímico ali no tratamento, né? E complementando o que a Laísa falou, tentar se conectar com o amparador da pessoa, tentar fazer essa abordagem, não às vezes não diretamente, porque é muito particularizado, cada consciência vai ter um caso, né? Mas às vezes se conectar com o amparo da pessoa ajuda. E lembrando que você está fazendo psicologia, né, cara? Que é uma profissão super assistencial também. Aí eu tinha uma pergunta, não sei se a Tati quer complementar. Tá. Cá, quando a gente fala muito de interassistência familiar, às vezes a gente pensa muito em estar presente, no que fazer, nesse auxílio um pouco mais ativo. Aí eu queria que você trouxesse alguma abordagem ou falasse o que você pensa sobre, às vezes, se afastar, dar espaço... Deixar a pessoa lidar com as consequências das escolhas que ela fez ali que foram disfuncionais. E essa postura é um pouco de... Mais de dar espaço mesmo, sabe? E não de socorrer a consciência nessa postura de... Ela faz uma escolha errada, você tenta dar auxílio. Ela permanece no erro e você permanece ali calçando as consequências do erro. Aí será que não é mais tarístico, às vezes, se afastar um pouco, deixar ela lidar com as consequências? Aí seria nessa abordagem, assim, cara.
Eu acho que é interessante também avaliar o limite da pessoa. Por exemplo, se a pessoa vê que, por exemplo, ela já tentou ali, por exemplo, acolher a pessoa e não está dando certo, eu acho que essa questão de afastamento é importante. E uma das coisas que eu vejo que funciona é até a questão da sair da casa dos pais, né? Que às vezes ali a família está muito assim, um conflito com o outro, né, e tal. Ali no convívio diário, né? Então aí quando a pessoa ela muda, mas é claro que tem que ver a intenção de mudar, não querer fugir da família, por exemplo. Então quando a pessoa muda, sai de casa, da casa dos pais, eu percebo que a pessoa ela dá um espaço para os pais de pensar neles, né? Que até no verbete que eu estava comentando aquele dia da família nuclear, que, por exemplo, às vezes está ali na família, aí os filhos saem e os pais ficam naquela assim do ninho vazio, né? Que fica, por exemplo, criei a pessoa ali, sei lá, até os 18 anos, eu dediquei a vida para isso, né? Aí a pessoa sai, agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Que eu acho que dá até um espaço para eles pensar neles mesmos, né? Que eu vejo mais agora pensando na questão, um dos exemplos na questão ali da casa dos pais. Se tiver algum exemplo também, se quiser comentar.
Não, perfeito. Eu acho esse exemplo super válido, né? Como você falou, o pai e a mãe vão ter que estar aí agora. Quem sou eu? Uhum. Se eu não estou vivendo em função de alguém, o que é que eu vou fazer da minha existência, das minhas recins? E tem essa oportunidade de olhar para si, né? Acho que o exemplo foi perfeito. Muito obrigada.
Cassiane, vamos fazer uma pergunta aqui do chat, né? A pessoa está perguntando sobre a questão de chantagem emocional. Né? Quando os pais fazem chantagem emocional é para a pessoa não sair de casa. Uhum. Imagino que seja os casos de quem é filho único, né? Quem tem um monte de irmão ainda tem essa vantagem. Agora, quem é filho único, às vezes, é mais difícil.
Uhum. Então, da chantagem emocional, chantagem emocional, se parar para pensar, é uma forma de manipulação, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, se a família ali, ela está querendo, está fazendo uma, sei lá, o pai ou a mãe está fazendo uma chantagem emocional, é um ganho, às vezes, acho que até um ganho secundário de a pessoa ficar ali, às vezes, de manipular a pessoa, né? Tipo, começou o seu pai, você vai ficar aqui e fazer alguma chantagem emocional. Acho que é bem normal, assim, você vai ver quando eu morrer, né? Que o povo fala assim, né? E aí eu vejo que a pessoa fica, vê o que ela quer para ela, se é o certo ela sair de casa, que ela vê que é o time, assim, né? Ela mudar, sair de casa, assim, dependendo da chantagem emocional, porque, por exemplo, se ela ficar esperando a chantagem emocional passar, eu acho que aí ela vai ficar pro resto da vida ali com os pais, né? Então, eu percebo que a pessoa ela não ser mais, ter mais essa questão de autocrítica e não ser tão sugestionável, assim, quanto a isso, né? Porque acho que, igual até na consoterapia a gente estava vendo, assim, que, por exemplo, a família ali, não a família, por exemplo, você tem um conflito com alguém. Ali é um padrão que a pessoa tem que você se sente, às vezes, com um conflito, né? Mas não quer dizer que, por exemplo, que a pessoa que perguntou, será o pai ou a mãe que faz essa chantagem emocional, futuramente ela não vai encontrar pessoas que têm esse mesmo perfil. E como que ela vai lidar com isso, né? Então, a pessoa ela vai avaliar isso e ver também como que ela pode fazer nesse contexto, né? Quais são os valores dela, independente de estar ali com os familiares meio que manipulando, assim, né? Então, ver como que ela pode não entrar nisso e tomar decisão por ela mesma, né?
Cássia, parabéns, né, tanto pelo trabalho, tanto de escrita, né, que você vem desenvolvendo aí de pesquisa, quanto pelo exemplarismo, também pela pesquisa, mas também pelo que você vem se desenvolvendo mesmo interassistencialmente, né, do trabalho que você faz. A minha pergunta é que no paper você comenta bastante sobre o processo da inversão assistencial, né, em vários momentos. E um ponto que a gente discute bastante na Invex é o quanto que a inversão assistencial ajuda na inversão da maturidade, que envolve essa questão de você antecipar a maturidade na precocidade, como você comenta, mas também a questão da recuperação de cons. E aí eu queria que você comentasse um pouco, assim, na sua vivência, na prática, como que você tem percebido isso, o processo da inversão assistencial ajudando na sua recuperação de cons, ampliação de lucidez.
Então, uma coisa que uma vez eu refleti, eu pensei até numa analogia assim, que, por exemplo, tem o planeta Terra, né? Então, vamos supor que a gente é o planeta Terra, uma pessoa ali é o planeta Terra. Se a pessoa fica muito naquele mundinho, ela vai saber só algumas coisas dela, as demandas dela, as necessidades dela. Agora, se ela meio que voa assim para outros planetas, ela vai ver que tem outras demandas também. Eu acho que isso também ajuda na maturidade da pessoa, porque ela vai ver que não é só ela que tem demanda, só ela que tem necessidade, né? E vai tentar ampliar mais, igual a gente comentou ali, como a Marcela estava falando, de discernimento, assim. Então, eu percebo que a forma de desenvolver a inversão da maturidade justamente é ajudando o outro, pensando no outro, né? Então, por exemplo, ali, sei lá, na família, eu percebo que hoje eu tenho essa maturidade que eu tenho porque muitas coisas que eu fiz ali foi no ambiente familiar. Então, por exemplo, se eu não tivesse feito nada ali na família, só ficasse dormindo o dia inteiro, a minha mãe fazendo tudo para mim, tipo, ficar até hoje lá, por exemplo, eu percebo que eu estaria numa estagnação e não teria uma maturidade que eu tenho sobre o tema, sobre a família, sobre os vínculos, né? Então, eu percebo que quanto mais a pessoa ela sair, pesquisar, sair da zona de conforto, sair da vitimização, ela consegue ampliar mais a interassistência dela e também a maturidade, consequentemente, né? Que aí isso vai ajudando ela a trazer a consciex, que ela estava no curso emissivo, para o intrafísico, né? Cada vez mais, assim.
Muito legal, Cássio. Acho que isso tem bastante a ver até com essa figura representativa que você trouxe, né, ali na conclusão, que são esses ciclos, né, esses círculos de ampliação, desde ali do ego-karma até chegar no policarma, assim. Então, eu acho que até essa analogia que você trouxe mostra bem esse processo de a gente sair do ego e o quanto que a gente evolui com isso, né? Então, muito legal. Parabéns aí pelo exemplo.
Que às vezes a pessoa tenta dar um pulo, né? Ah, a pessoa, por exemplo, não ajudou nada ali na família, tá de boaça, dormiu o dia inteiro lá, tava na casa dos pais. Aí depois chega, né, vou escrever um livro. Aí a pessoa nem trabalhou antes a questão das relações, que ali na família eu percebo que é mais forte, né? Então aí tem que ver, assim, até a questão da FEP dela, como que vai ficar isso, né?
Tá ligado? Parabéns, Cassi. Eu tenho duas perguntas. A primeira é uma que a gente já conversou um pouco sobre isso um tempo atrás. E eu queria saber, assim, o que mais te ajudou a se posicionar e ser ouvida no ambiente familiar, na época que você morava com seus pais, né? Eu digo isso porque eu vejo hoje que eu saí da casa dos meus pais que essa questão de ser ouvida, de ser levado em consideração, né, os meus feedbacks, os meus posicionamentos. Isso mudou por essa questão de me virar mais sozinha, e acredito que talvez para você também, mas eu queria saber, assim, na época que você morava com seus pais, o que, que te ajudou a ser levado em consideração, o seu posicionamento, ser ouvido? Porque eu vejo que quando a gente mora ali com os pais, acaba que fica em algumas situações, tipo, poxa, ela é mais nova, eu sou mais experiente, e acaba não levando esse posicionamento, às vezes, em consideração. Assim, eu queria saber o que, que te ajudou, porque isso me pegou, assim, quando eu era adolescente.
Então, o que eu percebo, assim, que, por exemplo, quando eu estava lá no, nessa fase mais do porão, com, sei lá, com 16 anos, mais ou menos, que eu percebi que foi mais aflorada essa questão de, às vezes, muita impulsividade, rebeldia, às vezes, um senso de ingratidão, eu percebi que eu estava sendo meio que incoerente com algumas coisas que eu pensava. E aí eu comecei a rever, né, até na reflexão de 5 horas, o que eu poderia mudar, porque meio que eu estava sediando, o que eu falava era só abobrinha, assim, sabe, que eu estava soltando abobrinha. E aí depois eu meio que refleti o que eu poderia fazer diferente, né? Aí eu pensei assim, o que eu tenho hoje para tentar mudar isso, reverter a situação, né? Porque, por exemplo, eu achava que eu tinha criticidade, mas estava sendo impulsiva, tudo rebelde, nem fazer o quê. Mas aí depois eu percebi que o processo ali, por exemplo, de dar mais atenção, mais a questão do respeito, sem impor ideias, ajudou bastante nesse sentido. De eles também levar em consideração algumas coisas que eu falava. E tinha coisas que eu já tinha falado, assim, que eu nem repetia mais, porque já estava meio que, assim, esgotado, assim. Então, eu estava mais atrapalhando do que ajudando. Aí, você fica avaliando, por exemplo, hoje, se a pessoa fica insistindo muito numa ideia ali, a pessoa está tentando convencer a outra. E aí, como que fica depois, por exemplo, a FEP dela, né? Tipo, nasceu ali para ajudar e só ficou atrapalhando mais ainda, impondo mudança, né? Então, eu percebo que a postura de tentar ajudar, aí eu fiquei focar, por exemplo, na época eu foquei na escrita, no exemplarismo, em publicação de várias coisas, eu percebi que ajudou bastante também ter mais autoridade moral, né? E até a questão do tema, assim, eu percebia que tinha algumas questões, assim, aí eu me posicionava também ali no ambiente familiar.
E obrigada pela resposta. E aí a minha outra pergunta ela tem a ver com essa questão da interassistência familiar, mas é uma coisa assim mais pessoal. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. Você conheceu a Conscienciologia através da família e no meu contexto foi igual, né? Eu conheci através dos meus pais e a minha irmã também é voluntária. E eu hoje não tanto, né? Mas uma coisa que me pegou bastante é uma certa desvalidação da minha INVEX por ter chegado através dos meus pais. Tipo assim, será que eu estou aqui mesmo por uma questão minha? Sempre me colocando em dúvida em relação a isso. E também de ser mais fácil ou... como é que eu posso dizer? Uma desvalidação, assim, uma autodesvalidação, assim, da minha INVEX, de ser insegura, assim. Será que eu sou tão inversora assim? E eu queria saber se isso pegou você de alguma forma, ou como é que você vê essa situação, assim.
Então, quando eu comecei a aplicar INVEX, aí eu comecei já a escrever um artigo, que, como eu comentei, tinha muita dificuldade de escrita. Eu comecei a escrever um artigo lá, e aí eu apresentei, depois de uns 5 meses ali que eu postei de aplicar a INVEX, eu apresentei lá no IPC. E aí, antes disso, eu ficava pensando, mas será que eu sou inversora mesmo? O que eu estou fazendo hoje, assim, de que mostram isso, que comprovam isso? Aí eu coloquei na minha estante. O que atitudes que eu tive hoje que mostram que eu aplico a INVEX, eu aplico as ideias do paradigma consciencial? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. E aí, como você comentou ali da família, teve uma época que eu comentei aqui até, que, por exemplo, eu ficava questionando, mas eu estou aqui na Conscienciologia porque eu quero mesmo ou porque eu estou seguindo meu pai, porque eu conheci a Conscienciologia, como que é isso, né? E eu percebo que quando a pessoa não faz essa reflexão de por que ela está na Conscienciologia, né? Porque às vezes, por exemplo, eu fiquei refletindo sobre isso, se eu tivesse uma família de religião, mais religiosa, eu acho que eu seguiria isso, esse fluxo assim, né? Claro que depois eu ia conhecer a Conscienciologia e tudo mais, mas eu acho que eu ia seguir um pouco. E aí eu fiquei pensando, mas será que eu não estou fazendo isso com a Conscienciologia, né? Porque às vezes a gente indo na cabeça, nossa, muitas vezes na religião, mistura com religião, aí vai indo, né? Aí eu fiquei refletindo sobre isso, aí refleti bastante, aí eu até comecei a escrever sobre o artigo, verbete sobre a autenticidade precoce no ambiente familiar, e aí eu meio que cheguei à conclusão que eu estou aqui porque eu quero, assim, porque eu percebo que eu fiz curso de MC, porque eu sou intermissivista, independente de ter irmã da Conscienciologia ou pai da Conscienciologia, eu estaria na Conscienciologia, acho que não tão precocemente assim, né, talvez. E eu fiquei pensando, por exemplo, porque meu pai, ele conheceu a Conscienciologia em 1997, né, e aí pela primeira vez eu ouvi falar. Aí eu fiquei pensando, será que nós não estávamos lá, vai reconhecer um pouquinho, né, vai saber, né. Aí eu fiquei pensando sobre isso, que poderia dar para avaliar isso também, às vezes as pessoas, as conselheiras ali que estão no curso intensivo, meio que tenta ajudar a pessoa a encontrar ali os pais da Conscienciologia para, às vezes, acessar de maneira mais fácil, acessar de maneira mais precoce, né? Então, uma coisa que eu vejo que foi importante para mim foi essa questão de questionar o que eu queria para a minha vida, né? Que aí depois eu vi que impulsionou várias questões de escrita, questão de recém, né? Porque quando você está ali, será que eu sou inversor? Você está nessa segurança? Você está meio que num dói barco, eu sou ou não sou? Aí o barco vai virando assim, aí eu sou ou não sou, aí você vai ficar, você molha no rio e vai nadar, né? Vai ter que ir assim, né? E aí eu percebo que meio que ficar nessa indecisão, acho que mais atrapalha do que ajuda, né? Então, você posicionar, ó, eu sou intermissivista, eu quero isso para minha vida, eu vejo que eu tenho uma proex, acho que ajuda a ter mais uma visão clara sobre o que você quer, independente do contexto que você nasceu, né? Independente de ter sido mais fácil, mais difícil, né?
Eu ia comentar, só que não, rapidinho, em relação, você falou da desvalidação da INVEX,
acho que não tá ligado.
E uma coisa que eu fiquei pensando, né, enquanto a Cássia estava respondendo também, era, tipo, que eu também tenho esse contexto, né, e de enxergar isso mais como, tipo, um aporte, uma coisa que somou para, tipo, assim, encontrar as ideias e aplicar a INVEX para cumprir a PROEX, do que um processo, assim, de... Tenho menos mérito porque não precisei enfrentar, tipo assim, muita coisa para acessar as ideias, né? Então, tipo assim, foi uma facilidade que também tem o seu mérito, né? E teve, tipo assim, se a gente basear no curso intermissivo, teve, assim, um porquê daquela escolha. Então, eu acho que ter essa perspectiva de aporte, de levantar para cima, assim, no sentido de de uma coisa a mais para contribuir por ter chegado mais cedo para aplicar em VEX, do que uma coisa tipo, tipo diminuindo, digamos assim, até as próprias, enfim, ideias pessoais do curso termissivo mesmo. Isso, quando ela estava falando, eu pensei sobre isso, assim.
Sim, eu acho super importante até esse processo de gratidão, né? Eu quis perguntar sempre, porque foi uma coisa que me pegou muito quando eu era mais jovem, e eu acho que acaba limitando assim, esse processo até de autoconfiança, mas eu vejo que é uma coisa que eu fui percebendo depois, que tem muitos voluntários da própria Sinvex, que são veteranos, que conheceram a Conscienciologia através de familiares, e eu vejo esse processo muito, que essas pessoas cresceram muito no voluntariado, que fizeram muito pela própria instituição, assim, né?
Posso só ajudar a complementar esse raciocínio? Sim. Talvez pensar, assim, que no caso seu, das meninas, tem mais a ver com a colheita interassistencial que vocês estão tendo nessa vida, que vocês já plantaram em outras. Então, a parte do enfrentar, a parte do ter sinapse de assistência, isso provavelmente vocês já podem ter conseguido em muitas vidas atrás. Então, assim, um enfrentar a família, um ter que ter aquele posicionamento, ser o único, não necessariamente é uma coisa diferente, assim, ou melhor. Acho que conhecer a Conscienciologia mais cedo é um extremo aporte, eu vejo. Né? Pelo menos olhando vocês assim, eu acho que é um super aporte. E, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de valorizar os trafores. Se vê isso como um pensamento traforista, né? Como um resultado interassistencial, talvez ajude, né? Mais as pessoas, aí, ao invés de perguntarem, nossa, por que eu cheguei tão cedo? Será que eu não tenho merecimento? É o contrário, eu vejo. Né?
Posso contribuir rapidinho? Que eu também tenho, eu sou um pouco dessa casa 20 que a Isa comentou aí também. E eu vejo o seguinte, tá? Eu vejo que um ponto que a gente pode trabalhar é a retribuição em cima do que você já recebeu, né? Seja acessando umas ideias ou seja você tendo algum tipo de aporte específico que você reconhece. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente pode observar em termos de nível de invexibilidade da pessoa, né? O quanto que ela recebeu e quanto que ela já conseguiu doar de maneira precoce, né? E aí, nessa linha, eu queria perguntar para você, Cássio, um ponto que eu acho que é relevante na assistência familiar, que é o inversor cada vez mais buscar uma autonomia, desenvolver mais uma autonomia. Como que você vê essa, vamos dizer assim, a diferença da assistência, da intenção de fazer assistência, estando na casa dos pais e saindo da casa dos pais, ou desenvolvendo mais essa autonomia? Como é que você vê essa diferença? Não só em relação aos pais, mas também em relação a você mesmo, entende? Uhum. O que você pensou sobre isso? Já teve essa experiência com você?
Antes de responder, uma coisa que eu estava pensando na pergunta da Isa é que você estava falando, estava meio que estava vindo algumas coisas assim. Que, por exemplo, se a pessoa que não conhece, os pais que não conhecem a Conscienciologia, aí tem uma, sei lá, vamos supor uma vassoura, porque você vê que vai limpar algumas coisas, né? Vamos colocar uma vassoura. E aí, a pessoa que não conhece, os pais não conhecem a Conscienciologia, a pessoa que foi lá e comprou a vassoura, conquistou a vassoura, né? E aí, no caso das pessoas que é da Conscienciologia, que tem os pais da Conscienciologia, às vezes os pais compram a vassoura, deu ali para elas, mas o que você vai fazer com a vassoura? Você vai varrer, não vai ficar assim, nossa, exatamente, essa vassoura não foi eu que comprei, misericórdia, e agora que eu vou fazer?
Exatamente isso que eu pensei.
Então, exatamente, tem que varrer, vai ficar ali olhando para a vassoura, né? Vai fazer. Aí, dentro do que você comentou da autonomia, né, eu percebo que tem. Eu percebo que é bem importante desenvolver isso, até seja a autonomia da vida intrafísica mesmo, que antes a gente estava comentando de, por exemplo, saber fazer comida, limpar as coisas, até a questão da autonomia mais consciencial, porque, por exemplo, tem pessoas que ali na família tem muito apego ali emocional, sei lá, com a mãe ou com o pai, né? Então, a pessoa ter essa autonomia e ver como que ela pode lidar ali com, por exemplo, algumas dificuldades, diversidade assim da vida, eu vejo que ajuda. E, no meu caso, eu percebi que, como eu vim desde ali dos 9 anos, eu já queria cozinhar, fazer comida, né? Eu lembro que era responsável pela janta do dia. Então, isso já me ajudou a meio que ter maior autonomia, até acho que até confiança dos meus pais, assim. Para, por exemplo, eu vim para Foz, eu não, vamos dizer assim, não vou morrer de fome, eu não vou saber me virar, né? Que até um pouco antes, quando a gente estava lá em Minas, eu e a Cassiane, né? A gente queria um computador para escrever mais, a gente escrevia tudo no celular, os artigos, verbete, né? Uhum. E aí a gente começou a vender passando na rua para ganhar esse dinheiro para a gente comprar o computador. Acho que foi um ano e meio vendendo pastel, né, de 1,50 para conseguir alcançar, assim, para comprar o computador. E eu vejo que isso ajudou bastante também na autonomia. Se a gente vendeu pastel para comprar computador, qualquer coisa a gente faz agora, assim, de trabalho, de qualquer coisa, para, sei lá, se virar quem for e sustentar, independente aqui de ajuda financeira ou não, né?
Sim, e mais um ponto, só para finalizar aqui minha interação, na parte das posturas que você colocou aqui, anti-vitimização, anti-acompanhamento, você percebe algum crescendo também na sua Invex em relação a esses itens, assim, ao longo dos anos, assim? Quanto mais você trabalha nesse tema, em seguinte sentido, você vai desenvolvendo a Invex, vai conquistando uma faculdade, vai começando a voluntariar mais, aí vira docente, apresenta um artigo. Você tem percebido um crescendo desses traços, dessas manifestações a maior, para melhor?
Uhum.
Como é que você vê isso?
Eu percebo que eu já comentei bastante aqui, mas, por exemplo, eu não sabia equilibrar a autocrítica com o porão consciencial, né? Eu tinha rebeldia e impulsividade. E eu percebo esse crescendo que, a partir do ponto que eu comecei a ter mais autocrítica e avaliar as condutas, nossa, agora eu fui impulsiva, agora foi uma postura de ingratidão, de falta de empatia. Aí eu fui meio que tentando qualificar. Uhum. E aí eu percebo que a autocriticidade, a postura antivitimizadora ajudou bastante nesse sentido de mudar ali para ter ali mais uma generosidade maior, né? Então, eu percebi que foi no crescendo, assim. Eu acho que até essas condutas que eu coloquei aqui, eu meio que peguei as principais que eu vejo, assim, uhum, do tema hoje, que é uma autoridade que eu tenho. E aí eu percebo que é um crescendo, porque quanto mais a pessoa vai mexendo ali, trabalhando ali com as recins, ela vai consequentemente ajudando mais, né? Então não tem como, por exemplo, uma pessoa que não tem muita autocrítica, ela ficar tentando ajudar, mas tá mais dando nó nas coisas do que desdando nó, né? Vamos dizer assim. E aí eu percebo nesse sentido, que ali da antivitimização, se a pessoa fica muito vítima ali, se coloca muito como vítima, vai ficar reclamando, vai ficar, sei lá, vitimizando, às vezes até manipulando, porque vitimização, para pensar, é uma manipulação, né? Ela fica meio que estagnada nisso, nessas coisas mais negativas. Então, quando ela começa a ter essa autocriticidade, eu percebo que vai qualificando mais, né? Até as condutas, a interação com os familiares, que ela vai vendo que ela pode ir regulando, né?
Beleza, obrigado.
Será que tem? Ali na primeira página, ali em família, na primeira linha está escrito: a consciência faz o planejamento pré-ressomático da família nuclear. Mas tem muitos casos, assim, de famílias que não proporcionam, tipo, um apoio, um lar fraterno. E eu queria saber por que essa consciência faz um planejamento sabendo que a família não vai proporcionar nada disso.
Então, quando a pessoa está no curso intermissivo, ela faz uma análise da série X dela, dos vínculos que ela teve nas outras vidas, né? Então, tem essa base, assim, de análise que a pessoa faz, assim, né? E aí eu percebo que, acho que justamente quando a pessoa percebe, assim, nossa, essa vida eu tenho que recompor com algumas pessoas, e as pessoas estão nessa família que às vezes não é muito homeostática, né? A pessoa às vezes nasce ali para fazer alguma recomposição, né? Porque a gente tem casos aqui de pessoas que passaram por coisas, assim, bem difíceis na família, mas hoje, não tendo um aporte, é um aporte, assim, vamos dizer. A família ali não tão homeostática, foi um aporte para a pessoa, foi ali importante para o grupo conseguiu, assim, desenvolver bastante. Até questão de relações, né? Então, eu vejo que é muito de cada caso e de estratégia, né? Então, por exemplo, se a pessoa vê que tem um processo de recomposição com algum grupo específico, em outra vida foi um matou o outro, vamos dizer assim, ou teve muitos processos, assim, que ficou meio embaraçoso, a pessoa ela nasce para meio que desvincular essas questões mais negativas. Que até o fato de a gente não lembrar as coisas da outra vida ajuda nisso, né? De a gente, por exemplo, se uma pessoa na guerra lá te matou, por exemplo, você lembra disso, você vai ficar olhando para ela de uma forma igual como você olhava antes? Acho que não, né? Aí, então, até de retrocognição, que às vezes a gente nem tem por falta de maturidade, né? Então, às vezes, a família negativa, né, ajuda a pessoa a ver, até desenvolver alguns traços específicos, sei lá, assistencialidade, alguma coisa, porque se a pessoa nasce num contexto que é não tão positivo, ela vai ter que se virar de alguma forma ali, né? às vezes, pessoas, por maturidade, pode errar mais do que acertar, né? Então, eu acho que quando a pessoa faz o planejamento, ajuda a extrafísica ela ter esse processo mais de recomposição e de ajudar outros também, né? Não sei se respondeu.
Entendi, obrigada.
Cássia, parabéns aí pela terceira matinal. Eu tenho três perguntas que se integram. A primeira é sobre o perdão. Como é que você analisa o perdão na interassistência familiar precoce? E se você tem pesquisas sobre o perdão antecipado, né? A técnica lá do te perdoa até 3 mil anos. E como é que é a resolução de conflitos, assim, dentro da família nuclear? Como é que você... Quais posturas você adota quando está, né, pegando fogo, assim, praticamente, para amenizar ou até realmente assistir no momento mais pontual, assim?
Então, eu percebo que o perdão, ele vem muito da pessoa ela identificar o que, que ela tem mágoa, né? Porque não tem como falar, eu perdoo você, mas o que a pessoa fez? Nada. Então, não tem como, né? Então, acho que, primeiramente, ali na família, sei lá, às vezes identificar um trauma, alguma coisa que foi uma parada. Tem uma analogia que eu faço, que, por exemplo, o povo fala de lavar roupa suja, né? Aí, por exemplo, imagina uma roupa branca. Aí, cada processo ali da família, você teve desconforto, ficou guardando para você mesmo, foi sujando um pouquinho. Vai ter uma hora que você vai ter que lavar essa blusa para deixar ela branca de novo, né? Sem desconforto, sem sujeira, vamos dizer assim. Eu acho que aí o termo de lavar roupa suja, né? E aí eu percebo que quando a pessoa identifica, sei lá, uns traumas de infância, trauma, alguma coisa que ela não gostou da família, né? É claro que tem que ter senso também, né? Mas, por exemplo, se ela tem um trauma ali com os pais, aí ela começa a identificar isso, entender por que pegou nela o trauma, assim. Porque, por exemplo, até ali na nossa família, eu percebo que, por exemplo, não necessariamente de trauma, mas de comportamento em algumas situações. Acho que como o temperamento de cada pessoa é diferente ali de nós quatro, teve pessoas que, por exemplo, em alguns conflitos, teve pessoas que posicionou mais, teve pessoas que ficou mais submissa, ficou mais quietinha, né? E aí eu percebo isso, que para a pessoa ela identificar os traumas e para ela fazer esse perdão de fato, ela identificar por que ela está desse jeito e por que ela, isso tanto mexeu com ela, né? Porque até eu vi, assim, um dia no Instagram, que, por exemplo, a criança, ela acredita em tudo que fala para ela. Então, você fala que o pai não acredita, existe, ela vai acreditar. Se falar que ela é, sei lá, ruim, incapaz, ela também vai acreditar. Então, às vezes, pode ter pegado um pouco da coisa de infância. Então, eu percebo que o perdão entra muito no sentido da pessoa ela entender por que ela está naquela condição, o que mexeu com ela e o que ela pode fazer diferente. Que, às vezes, tem um mecanismo de defesa, tem um mecanismo de funcionamento, né? Então, acho que envolve várias questões. E a pessoa vê que também, às vezes, a maturidade dos familiares era aquela na época que não respeitar também, né? A maturidade das outras pessoas e também e ter gratidão, né? Pelos aportes. Eu lembro que teve uma época que eu estava meio... Estava mais afastada por algum essencial, né? Mas, no fundo do poço, mais depressiva, assim. Teve uma época que eu estava meio assim. Aí eu lembro que ela reclamou de tudo. Aí depois eu falei, peraí, eu tenho internet em casa, eu tenho celular, eu tenho comida para comer, eu vou para a escola com ônibus lá, eles pegam e eu levo. Então, isso é muita coisa de aporte. Comecei a levantar isso. E eu vi que eu não tenho nada que, tipo, ficar reclamando, ter uma postura mais de ingratidão. Então, quando a gente tem essa visão mais, assim, de gratidão, acho que gera uma conduta mais de perdão. Que aí você vê que as pessoas elas fazem no contexto que elas, no contexto e nas maturidades que ela tem ali na vivência, né? Então, às vezes tem um conflito, mas é a imaturidade do, sei lá, do familiar que causou isso, né? Então, você não tem controle sobre isso também.
Posso ajudar um pouco também a expandir o raciocínio? Essa questão do perdão, a falta dele, né, indica uma cobrança. E aí tem uma tertúlia, tem um epicentrismo em debate do Hernani, se eu não me engano, que fala do raciocínio da questão da cobrança ser a escravização do outro. Para mim, isso assim, virou a página nessa questão de cobrar e de perdoar. Então, quando você está cobrando da pessoa, ficou chateada, com raiva, você está escravizando essa pessoa. Porque você entende que ela te deve alguma coisa. A partir do momento que você está escravizando a outra pessoa, você já virou algoz automaticamente. Então, eu acho que essa linha de raciocínio, quando a gente consegue mudar, tipo, ó, claro que não vai fingir que não existe, fingir que não sentiu,
mas é processar de um jeito em que você não se torne o algoz daquela pessoa imediatamente a partir do momento que você fique chateado, né? Acho que isso pode ajudar bastante. Eu não sei, é que para mim essa questão de escravização, de liberdade, de não subjugar o outro é um assunto muito sério. Aí isso fez, mudou uma chave na minha cabeça, de repente pode ajudar aí.
Posso fazer uma pergunta? Cá, agora mudando totalmente, né, a linha de raciocínio. Eu fiquei pensando ao longo do seu da sua tertúlia, né, que, por exemplo, a interassistência familiar, como você bem colocou ali, é uma das primeiras interassistências que a gente, de repente, pode começar a fazer, né? E, querendo ou não, a interassistência ela envolve desassédio, né? Aí eu queria fazer uma pergunta para você no seguinte sentido. Como que a interassistência familiar precoce ajudou você ou ajuda você a fazer desassédio em outros ambientes, sem, tirando, por exemplo, o contexto de família? De repente, voluntariado, com algum amigo? Como que é isso assim, para você?
Então, uma coisa inicial assim, que eu estava repetindo ontem, assim, que veio bastante essa ideia, que basicamente o intermissivista nasceu aqui, ressomou para fazer desassédio, né, para pensar. E dentro disso eu vejo que a minha questão de desassédio é mais pelo bom humor, e acho que também até questão, acho que energética. Várias pessoas chegou para falar para mim assim, que eu tenho uma energia calma, mais assim, tranquila, até questão de ortopensanidade, falar isso para mim. Eu percebo que até energeticamente ajuda nisso. Que aí eu acho que também tem que ver os perfis, né? Até ali em casa tem perfis diferentes, tem um que posiciona mais, tem uns mais acolhedor, né? Tem essas questões. Mas eu vejo nesse sentido, que quando a pessoa qualifica alguma coisa no ambiente familiar, acho que vai para a vida inteira, até o policarma lá naquela analogia ali no paper. Seria isso.
Pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final, né, da tertúlia matinal, e eu queria que a Cassiane fizesse as suas considerações finais, né, deixe o fechamento ou falasse alguma questão que não, né, que ninguém fez pergunta, que você gostaria de acrescentar com relação ao tema. Né?
Eu acho que a tertúlia em si hoje, eu acho que foi bem profunda, assim, no sentido que eu tive outras ideias, até pelo debate, né? Eu percebo que essa questão da interassistência familiar precoce, assim, para mim, o tema em específico com o grupo, eu percebo que acho que tem alguma coisa vinculada na minha ProEx em si, assim. Aí ambientes assim, acho que ajuda bastante a aprofundar, a discutir visões diferentes, né? Teve várias visões aqui que eu não tinha pensado antes. E aí eu vejo que ajuda bastante a ampliar, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, as pessoas que estão online, né? Eu acho que é isso, sim.
Bom, agradecer a Cassiane Barbosa, né, por trazer esse tema tão relevante. Né? A gente viu que pelas perguntas tem muito pano para a manga. Acho que é interessante você continuar fazendo essa pesquisa, trazer outros vieses, né, desse tema que você tem trazido. E aí eu vou trazer aqui as pontuações dessa tertúlia matinal, né, que foram 65 teletertulianos, 280 acessos e 41 presentes. Obrigada e até o próximo domingo.
Até mais.